Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o presidente da FACEAP, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, Marco Tadeu Barbosa. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, eu que agradeço o espaço.
Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. A gente gostaria de começar perguntando sobre um panorama, eu queria que o senhor fizesse um panorama aqui do comércio no Paraná esse ano.
A gente precisa pontuar algumas coisas, né? Primeiro que nós não vivemos numa ilha, o Paraná é afetado também diretamente como os outros estados, né, por conta do que está acontecendo. Nós temos alguns diferenciais, sobretudo a nossa região aqui, o oeste, né, uma influência positiva ainda por conta do agronegócio, que tem feito uma diferença muito grande para nós, ainda mais uma região como a nossa, que tem essa vocação para o agronegócio muito forte, tem feito uma diferença muito grande. O comércio sente também a crise, mas não sente tanto, né? A gente percebe e faz um comparativo. Hoje a FACEAP me dá essa possibilidade de comparar a economia no estado como um todo, e as regiões que dependem mais do agronegócio têm se destacado um pouco mais. Existe também a questão da inadimplência, né? Deu uma diminuída na inadimplência, as pessoas têm procurado limpar o seu nome, né? Acho que nós já tivemos a oportunidade de conversar em outro momento sobre isso também, por vários motivos. Primeiro, por limpar o nome, ficar com o nome limpo também, e para poder ter a possibilidade de comprar de novo, poder comprar a prazo. Mas essas compras também estão sendo mais cautelosas. As pessoas têm agido mais com a razão, né, e não com emoção, até por conta da insegurança, né? Ninguém tem a certeza se vai estar empregado ou as empresas, seus negócios vão prosperar, não vão. Então há uma cautela maior hoje do que nós tínhamos no passado recente, o ano passado, por exemplo. Esse avalanche de acontecimentos negativos que tem acontecido tem influenciado muito todo o setor produtivo, o que é uma pena, né? Achar que a ação política não influencia na ação econômica, a gente não pode pensar dessa forma. Nós vínhamos, antes de estourar esses acontecimentos, agora sobretudo com o presidente Michel Temer, nós vínhamos numa crescente, né? Um otimismo. Hoje não existe mais esse otimismo, apesar de nós estarmos até assim surpresos, porque devagarzinho a coisa está caminhando, né? Claro, a gente precisa resolver logo assim, essa questão política, porque senão o país vai realmente para o buraco, né? Desculpe usar essa expressão. Mas parece que a gente dá um passo para frente e dois para trás. Mas a gente nunca desiste, nós somos otimistas.
Então essa é a sensação nesse primeiro semestre, que há altos e baixos.
A insegurança gera isso, né? A instabilidade, né? As pessoas acham que agora a coisa vai caminhar e depois a gente retrocede, né? Mas assim, a gente tem trabalhado muito, né? A gente tem feito muitas campanhas, a FACEAP é muito próxima das cidades, das associações comerciais, a gente já está trabalhando a campanha de final de ano, a gente tem outras ações também fomentando o comércio, principalmente nas pequenas cidades, a gente tem aproximado mais da federação essas associações para que elas possam também desenvolver as cidades no interior, né? É muito ruim, tem muita cidade ainda que depende direto ou indiretamente dos centros maiores, né? Isso é ruim para a cidade. E as associações comerciais pequenas que estão nessa cidade têm um esforço muito grande para segurar o consumidor ali. Então a gente tem trabalhado muito junto com essas pequenas associações comerciais para fomentar os comércios locais, né? Sobretudo as pequenas cidades.
E como segurar esse consumidor, então? São
essas
campanhas?
É difícil porque nós fazemos campanhas, nós estamos disponibilizando para essas associações produtos e serviços, treinamentos, para que possa oferecer isso também para o comércio, né? Tem assim uma parceria muito boa com o Sebrae. Ontem, inclusive, nós tivemos um lançamento lá do projeto de territorialidade, você estava lá. Esse é um projeto que a gente já vem discutindo há muito tempo, isso vai fazer toda a diferença. Aliás, já está fazendo, porque engraçado que a gente tem, até falava ontem lá, que nós temos a mesma curva das empresas, né? As associações comerciais, na sua maioria, mais de 95%, são pequenas associações comerciais. É a mesma curva das empresas, né? E esse projeto de territorialidade é muito parecido com o que a gente faz com as nossas coordenadorias. Nós somos hoje quase 300 associações comerciais, né, divididas em 12 coordenadorias. E bate mais ou menos com a territorialidade do Sebrae. O que é isso? É identificar em cada região a sua vocação. né? Uhum. Não só econômica, mas a questão cultural também é muito importante, né? Até para a gente entender as realidades. E tem avançado muito. A gente tem projetos no Oeste, da Oeste Desenvolvimento, que vai muito nessa linha, né? E tem sido um diferencial, principalmente para as pequenas cidades. É, eu acredito muito nesse projeto, acredito no Sebrae como um grande parceiro nosso. É, e a gente precisa isso, né? Fomentar as pequenas, porque são que estão gerando emprego, você viu os números lá, que mais geram empregos, enfim. Esse é um pouco do nosso trabalho.
É, e também no Sebrae, nesse evento do Sebrae, eles falaram sobre uma medida simples, né? Que são as prefeituras, né, comprarem de pequenas empresas estabelecidas nessa cidade.
Importante você falar isso. Tem que haver o envolvimento das prefeituras. É claro que a gente procura fazer a nossa parte, as empresas, as entidades, mas se não houver uma sinergia com o poder público, todos esses projetos não avançam. A gente precisa do poder público parceiro dessas entidades e dessas empresas para que a gente consiga implantar esses projetos de desenvolvimento, né? É, foi dito ontem lá, eu não me lembro o nome dele, prefeito de...
Vinícius Fará.
Ele dizia exatamente isso, que não adianta a cidade ter vontade, ter boas entidades, se não tiver um gestor que entenda esse processo e que seja parceiro do setor produtivo, né? A gente precisa deixar um pouquinho a politicagem de lado e pensar mesmo na produção, principalmente nos pequenos. É, a gente tem que gerar mais emprego, gerar riqueza e segurar essas pessoas no interior. Esses projetos no interior. Esse projeto vai de encontro a isso e eu achei a fala dele muito apropriada e de encontro com tudo aquilo que a gente está fazendo na federação.
Bom, a gente tem um comentário aqui da Norma Beatriz, que está acompanhando a entrevista pelo Facebook, ela comenta o seguinte: uma realidade que não podemos ignorar. Ela está se referindo, então, à realidade econômica e política que a gente estava falando no início dessa entrevista, né? E aí, a minha pergunta é a seguinte, né? Para avançar, para mudar essa realidade, a reforma tributária é um pedido, um clamor do comércio?
É fundamental, né? De toda a sociedade, não só do comércio, do setor produtivo e do cidadão comum também, né? Eu não acredito, e a gente tem conversado muito com o deputado Raul, que é o relator da reforma tributária, a gente não acredita muito na redução drástica da carga tributária, mas a gente precisa, no mínimo, simplificar essa carga tributária. É um emaranhado de leis, regras, que cada hora está numa situação, então a gente precisa simplificar isso. É o primeiro passo, né? Lá na frente, e não muito lá na frente, a gente precisa tratar assim depois da redução dessa carga tributária. Mas basicamente a gente precisa simplificar isso e facilitar a vida de todo mundo, de quem paga imposto, e a gente precisa envolver a sociedade nisso, nós cidadãos, porque quem paga o imposto é a ponta, isso tudo é repassado, né, pro cidadão. E a gente não pode pensar nessas reformas sem avançar na reforma tributária. A gente tem falado também, não sei se me permite abrir espaço para isso, a reforma trabalhista, né? Muitos entendem que os trabalhadores vão perder os seus direitos. Na verdade, não é nada disso. Todos os direitos estão assegurados. O que a gente precisa também é uma simplificação, melhorar essa relação empregado-empregador, abrir a possibilidade de acordos que sejam respeitados depois na justiça. Eu particularmente acho inadmissível você fazer um acordo de um funcionário dentro do sindicato, depois você ter uma ação trabalhista, mesmo tendo feito um acordo dentro do sindicato.
Isso acontece no comércio, porque o sindicato dos comerciários, o sindicato patronal, estão sempre fechando acordos coletivos, né?
Sim, mas aí vai para a justiça do trabalho e a conversa é outra, né?
E acontece isso.
Acontece
isso,
muito. Claro que tem muita gente boa nisso, nesse processo, né? O trabalhador precisa ser respeitado, a gente precisa melhorar, inclusive, os ambientes de trabalho, né? O ambiente de trabalho. Mas precisa ter um equilíbrio nessa relação para que a gente possa ter um país com mais geração de emprego, né? E com geração de riqueza também, porque você pode... Tem tanta coisa que a gente pode fazer se a gente tivesse uma legislação trabalhista mais clara, né? E mais simplificada. A gente discutia isso lá na FACIAP há 2 semanas atrás, com uma pessoa que achava que a reforma trabalhista não precisava acontecer. Claro, foi apedrejado lá dentro, né? Mas, enfim, não só essa, a reforma da Previdência também, né? A gente precisa estar muito atento a isso e trabalhar para que essas reformas aconteçam, apesar do momento político que a gente tem passado, né? Que a gente está passando.
O Bom Negócio Paraná agora foi estendido para o comércio?
Antes não estava, né? Foi muito bacana isso, porque aí envolve o comércio também, e o comércio precisa, a gente está sem praticamente sem ferramentas para poder trabalhar. A gente está muito limitado, com linhas de crédito muito caras. E o Bom Negócio tem esse papel também, né? É importante que a gente pegue essas ideias, esses projetos, e transfira isso para o setor produtivo, né? Acho que é muito válido. Houve o lançamento lá dessa segunda etapa que inclui o comércio, a gente acompanhou.
É um programa de qualificação?
É, exatamente. Uhum. E recursos também, né? Disponibilização, incentivos, é muito bacana.
Por que não tem linha de crédito? Como assim não tem linha de crédito?
Não é que não tem linha de crédito. Pra você, eu não quero polemizar, mas se você for analisar, vai uma pequena empresa lá com 4, 5 funcionários pegar R$10.000 no BNDES. No
BRDE.
No nosso BNDES. No BNDES. Vai lá pegar 10, 15 mil reais no BNDES. No mínimo ele tem que dar o dobro do patrimônio que ele, de garantia de real. Garantia. E é uma dificuldade, uma burocracia danada. E quando você vê acontecer o que aconteceu, o que tem acontecido com o recurso do banco, a gente fica revoltado. Essa linha de crédito barata precisa chegar também para quem produz no Brasil. Eu não estou falando só do pequeno empresário, não estou falando daquele que tem 100, 200 funcionários, que está trabalhando e lutando com muita dificuldade. A gente não tem empréstimo com taxas adequadas, a gente faz um trabalho, aqui eu quero falar um pouquinho das sociedades de garantia de crédito, não sei se você conhece como é que funciona uma sociedade de garantia, isso cresceu surgiu dentro das associações comerciais. Ela funciona como um aval para quem precisa pegar um empréstimo com taxas adequadas, porque não adianta você pegar um empréstimo com taxas elevadas, você não vai conseguir pagar. Uhum. Né? Então é disso que eu falo, a gente precisa ter linha de crédito boa para quem produz, e quando eu falo para quem produz, é aquele que tem 1, 2 funcionários, que às vezes você empresta 5 mil e ele revoluciona o pequeno negócio dele, um salão de beleza ou uma pequena oficina. 5 mil faz toda a diferença, e para aquele também maior, uhum, que também está trabalhando com muita dificuldade.
Uhum. Na crise, o comércio fechou portas? Muitas portas?
Muitas portas fecharam. Empresas que tinham várias lojas reduziram, outras que tinham apenas uma fechou. Eu posso falar, porque o mercado imobiliário é um termômetro disso também, né? É só você andar pelas cidades, pelos centros das cidades, você vai ver quantas portas estão fechadas. E soma tudo, né? A instabilidade, a falta de recursos. Eu sou um otimista, viu, Lu? Eu sou muito otimista, a gente tem trabalhado muito. Quando a gente senta numa mesa lá para discutir o setor produtivo no Paraná, e a gente reúne com as outras federações, a gente vê que tem caminhos, que a gente pode fazer a diferença. Precisamos agora um pouquinho de ajuda lá de cima para ver se a coisa anda, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN, e uma boa tarde.
Boa tarde, eu agradeço o espaço.
Conversamos com Marco Tadeu Barbosa, presidente da FACEAP, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, fazendo aqui um panorama do comércio no estado.